fica disponível também podcast Rádio Observador com Pedro Henriques na análise da arbitragem do Basco de Burgos Bencochea. Pedro Henriques, bem-vindo para esta análise ao Portugal-Suécia.
Boa noite.
Vamos então começar. Minuto 16, não há penalti sobre Rafael Leão.
Sim, é um lance à entrada da área com o Isaac Hien. Ficou-se na dúvida se o contacto que existiu foi dentro ou fora. Pareceu-me fora, até porque hoje o jogo não teve grandes repetições desses lances, porque sendo um jogo de preparação, enfim, a arbitragem passa claramente para um segundo plano, e existem outras coisas mais relevantes e importantes, e a transmissão também refletiu isso. De qualquer maneira, o Rafael Leão, quando vai tentar entrar na área, o Isaac Hien antecipou-se, chegou primeiro, fez corpo forte, como se costuma dizer, e acabou por haver o choque e o contacto. O Rafael caiu, para mim sem falta, até porque o Isaac chegou primeiro e tinha a sua posição ganha, portanto uma boa decisão, mesmo sem qualquer tipo de repetição.
E Rafael Leão, no golo de Portugal, 24 minutos, não há fora de jogo.
Sim, aqui a questão que se colocava nem é em relação ao Bernardo que rematou ao poste e depois o Rafael que rematou certeiro para a baliza, é na construção da jogada na zona central, o Gonçalo Ramos, que no fundo é ele que faz, penso que até de cabeça, a assistência para o Bernardo, para depois iniciar exatamente esse lance, que ficava-se com aquela sensação que ele tinha vindo e realmente veio de trás para a frente. Podia ter ou não saído de uma posição de fora de jogo, mas depois com a repetição percebeu-se claramente que estava em jogo e era o nosso conhecido Lindelof que estava o número 3 neste caso da Suécia, que estava a colocar o Gonçalo Ramos na construção da jogada em jogo e portanto tudo legal no que diz respeito a este gol de Portugal.
E ainda na primeira parte, sem penalti de Ruben Dias sobre o Vítor Gyökeres.
Sim, mais um lance daqueles que precisaríamos, se fosse um jogo, por exemplo, do campeonato, ou português, ou até mesmo outro jogo com outra relevância na perspectiva do resultado, teríamos tido com certeza outras repetições. É um lance típico de bola metida para o Gyökeres, como sabemos ele joga muito na profundidade, joga muito com o corpo, e o Ruben Dias, que também, enfim, é forte nesses duelos físicos, acaba por ter ali vários contactos, um deles, o tal que poderia ser faltoso, porque na minha opinião não foi, é com o braço direito, mas é um chega para lá e é na disputa de bola, é ao mesmo tempo naquela tentativa de marcar posição e de marcar o seu espaço, também o Gyökeres fez o mesmo e por isso, para mim, boa decisão, mas repito, mais um lance daqueles que precisaríamos de uma repetição de plano fechado e em cima da jogada para tentarmos perceber se realmente foi mesmo assim.
Vamos agora à segunda parte, gol legal de Portugal, minuto 57, também não há fora de jogo.
Não, é um lance que depois, enfim, percebemos que por 23 centímetros o Bruma está em jogo, o Bruno Fernandes é quem faz o passe, a assistência, e o Bruma está em jogo porque está atrás da linha da bola, porque o Bruma já não tem praticamente mais ninguém à frente, a não ser propriamente o guarda-redes. E aqui o que vale não é o ter dois adversários entre a linha de baliza adversária, quando um jogador aparece isolado é sempre que está em linha com a bola ou atrás da linha da bola, como foi o caso, não há fora de jogo. E, portanto, estes tais 23 centímetros atrás da linha da bola validaram a posição do Bruma e, neste caso, o golo 4 de Portugal.
Marca Portugal e marca a Suécia. Foi no minuto imediatamente seguinte. Golo legal da Suécia também, sem qualquer fora de jogo.
Também na mesma circunstância, porque o Emil Holm, como faz a assistência para o Gyökeres também já não tem ninguém à frente, a não ser o guarda-redes, e, portanto, poderia estar em fora de jogo porque não tinha os tais dois adversários, mas... Também aqui, à semelhança do golo anterior, o Gyökeres está 62 centímetros, isto foi, portanto, foi injetado o sinal e mostrado à posterior, 62 centímetros atrás da linha da bola. E, portanto, mais uma situação correta e dois casos que foram validados os golos pelos árbitros assistentes, muito bem, e confirmados pelo VAR.
Quinto golo de Portugal, minuto 61, o que há a dizer?
É em relação ao Nelson Semedo no corredor direito, que poderia haver a dúvida porque ele apareceu claramente isolado no corredor direito, mas depois, com repetição, quando recebe, no momento do passe que lhe é feito, o Nelson Semedo está claramente em jogo, tem pelo menos dois jogadores, além do guarda-redes, obviamente, tem dois jogadores da zona central, do círculo central, que estão a validar a sua posição. Só que o lance é tão rápido e o Nelson foi tão rápido a isolar-se que ficou-se com aquela impressão que ele estaria em posição irregular. Mas depois, com a repetição, percebe-se que não. E, neste caso, o golo 5 de Portugal, na sua construção, por parte do Nelson Semedo, também em jogo, tudo legal.
E, finalmente, o quinto, aliás, o segundo golo e único. Aliás, o segundo e o último da Suécia. Não há fora de jogo. É aquele cruzamento arrancado à direita e depois de cabeça, não é?
Exato. Exatamente, aquele poste, aquele pinheiro sueco, 1,97m, que encostou a bola. E aqui é o Palhinha que coloca em jogo o jogador sueco, que estava, portanto, que estava, neste caso estava à frente da linha da bola, e aqui sim, para estar em jogo, tinha que ter dois adversários entre a linha de baliza, estava o Palhinha a validar a substituição, e obviamente o guarda-redes, o Rui Patrício, e por isso o golo 2 da Suécia, também legal, no que respeito também neste caso à questão do fora de jogo.
Então que nota para de Burgos, bem coite cheia?
Olha, o árbitro obviamente que abdicou dos cartões, percebeu-se isso claramente. Estes jogos, e é bom referenciar, porque toda a gente chama jogos amigáveis, não há jogos amigáveis, já não existe, e quando digo isto não é por uma questão de semântica, é que deixou de existir, porque o jogo amigável pressupunha não haver um conjunto de regras na altura, nomeadamente a questão das substituições. Tirava-se uma equipa, metia-se outra, substituía-se 11, 15 os jogadores que quisessem, e portanto há uns anos esta parte do International Board e a FIFA muito concretamente terminou com isso, porque esses jogos não tinham interesse e perdiam aquilo que era importante, que era público, adeptos, pessoas que não iam aos estádios, porque no fundo iam ver uma seleção que acabava por a meio do jogo substituir a equipa toda, faziam N rotações, etc. E portanto passou a fazer o seguinte, a atribuir vitória, empate e derrota como na situação normal, com pontos, isso dá pontos para o ranking, o que depois o coeficiente que afeta esses pontos é que são diferentes, ou seja, o máximo de pontos que podes obter em cima dos 3 pontos, isto é, o coeficiente multiplicador é sempre maior, como por exemplo se for a final do Campeonato da Europa, se for os jogos a eliminar do Campeonato da Europa já tem um outro coeficiente mais baixo, mas muito relevante, ou seja, há digamos aqui uma graduação, e na cauda estão exatamente estes jogos de preparação em que as vitórias também dão pontos para o ranking, mas dão afetados por um coeficiente muito menor que em relação a todos os outros. Mais, os jogos da Seleção A só podem ter 6 substituições. Também uma regra a rever, porque no futuro, porque de antes havia 3 substituições, como nós sabemos, obrigatórias não, facultativas, mas que a equipa podia fazer, não só 3, e as Seleções A só podiam fazer 6. Isto era, portanto, não era as 3 normais, mas pelo menos era o dobro, já não era mau. Agora, com a passagem para 5 substituições, se calhar faz sentido também se rever, dar aqui um bocadinho mais abertura para os jogos da Seleção A poder, pelo menos, ter mais uma substituição. Porque aqui a ideia é não descaracterizar muito. Portanto, 6 substituições já te obriga a manter mais ou menos, enfim, rodas metade da equipa, mas já não é aquela coisa, tira 11, mete 11 e 13 e 14 jogadores. E, portanto, o próprio árbitro está a ser observado, também tem notas do observador, e neste caso concreto, o árbitro provavelmente, tecnicamente, teve bem, os assistentes estiveram impecáveis, em lances muito difíceis, a nível de fora de jogo, acertaram em todos, o árbitro abdicou da parte disciplinar e corre sempre risco. Eu percebo, porque quando estamos num jogo destes, queremos, enfim, entrar um bocadinho no espírito tranquilo, mas pelo meio tivemos aqui várias situações. O Mateus Nunes arriscou muito ao minuto 40 e 48, com
Palhinha,
duas entradas, uma para amarelo e outra para laranja. O Palhinha tem uma entrada a varrer completamente entre o amarelo e o cartão vermelho. Não é que isso tivesse complicações para o jogo, porque também os suecos têm uma boa cultura desportiva e aceitam isso, e portanto havia aqui muito fair play, mas é sempre um risco. Eu percebo a perspectiva do árbitro, também passei por situações destas, mas ao mesmo tempo é aquela questão de que se abdicamos da disciplina podemos mesmo perder o controle e além disso somos penalizados. De qualquer maneira, ele abdicou dos cartões, percebo o contexto, penalizo um bocadinho por isso, de resto teve assertivos, os assistentes estiveram muito bem, nota 6 em 10 para um jogo com este tipo de grau de dificuldade que foi relativamente baixo.
Pedro Henrique, já está dada esta nota de Burgos, bem cheio, um árbitro internacional basco-espanhol, 38 anos, internacional desde 2018, fica disponível ou sem falta também através de podcast da Rádio Observador. Pedro, até à próxima e será na Seleção Nacional.
Um grande abraço, obrigado.
Um grande abraço.
Obrigado.